Bom dia, doutora Cristina Mendonça, doutor Rodomarx Nascimento, doutor José Carlos de Oliveira Filho, doutor Etélio de Carvalho Prado Júnior, secretário-geral deste colegiado, em nome de quem quero saudar todos os servidores que permitem aqui a realização dessa reunião ordinária, pertinente à 11ª sessão ordinária deste dia 23 de junho de 2022. Havendo quórum, então, declaro a aberta. E temos, então, na ordem dos trabalhos, a leitura, discussão, votação e assinatura da ata da 10ª reunião ordinária, ocorrida no dia 9 de junho de 2022. Essa ata foi encaminhada previamente a vossas excelências para conhecimento e eventuais retificações em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Na sequência da ordem do dia, temos o item 2.1, que é a apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da Promotoria de Justiça de Indiaroba de entrança inicial, que é objeto do edital número 5/2022, firmado pelos promotores Hamilton Neves Brito Filho e Márcia Jaqueline Oliveira Santana. Eu passo a palavra então à doutora Cristina Mendonça para fazer a leitura do relatório.
Bom dia a todos. Eu cumprimento esse nobre conselho na pessoa do senhor procurador-geral, doutor Manuel Machado Neto. Cumprimento os servidores aqui presentes. Então, tendo a honra de substituir o conselheiro Josenir França do Nascimento, vou passar o relatório conclusivo do edital número 5/2022, remoção para a Promotoria de Justiça de Indiaroba, de entrância inicial. Trata-se de processo de remoção pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça de Indiaroba, regido pelo edital 5/2022, publicado em 17 de maio de 2022, tendo se inscrito apenas o Dr. Hamilton Neves Brito Filho, que é o número 17, na número de ordem na lista de antiguidade, na posição do 4º/5º, e a doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana, número 21, na ordem da lista, também pertencente ao 4º/5º. Os candidatos se inscreveram e instruíram os pleitos com cópias de peças processuais e outros documentos concernentes às atividades desenvolvidas nas unidades ministeriais onde atuam. E tudo foi anexado ao Sistema Eletrônico de Remoção e Promoção, SERP, de maneira a atender às disposições previstas no artigo 3º da Resolução 5/2011 deste Conselho. Em atenção ao estabelecido nos incisos 1º e 2º do artigo 68 da Lei Complementar 2/90, os promotores de justiça declararam expressamente que seus serviços se encontravam atualizados, além de não terem dado causa injustificadamente ao adiamento de audiência no período de 6 meses anteriores ao pleito. Foi publicada a relação de inscrição no Diário Oficial Eletrônico, não houve nenhuma impugnação ou reclamação. A Escola Superior do Ministério Público apresentou os relatórios individualizados referentes às participações e frequências dos membros candidatos em cursos oficiais organizados pelo próprio órgão e outros reconhecidos, referentes a 1 ano anterior à data da publicação do edital, onde o promotor de justiça Hamilton Neves Brito Filho obteve 16 pontos, ao passo que a promotora de justiça Márcia Jaqueline Oliveira Santana atingiu 100 pontos. A Corregedoria-Geral do Ministério Público, em cumprimento ao artigo 12 da Resolução 4/2011, juntou as informações necessárias à aferição do merecimento dos membros candidatos. O procedimento de remoção por merecimento em exame obedeceu, no aspecto formal, às exigências e ao rito procedimental contido nas leis de regência, e em especial à Resolução 4/2011 do Conselho Superior, com alteração do parágrafo único de seu artigo 2º pela Resolução 3 de 2016, de 16 de dezembro de 2016. Quanto à lista anterior de remanescentes, no tocante ao último procedimento de remoção relativo ao edital 2/2022 para preenchimento da vaga alusiva à primeira promotoria de justiça de Nossa Senhora das Dores, não há lista de remanescentes. Em relação ao controle de consecutividade e alternância, foi acostada a certidão de folhas 17, a qual enunciou que os promotores de justiça Hamilton Neves Brito Filho e Márcia Jaqueline Oliveira Santana figuraram cada um, uma vez, em listas de merecimento após a última remoção. E passando diretamente, deixando de citar aqui os artigos legais, que todos são deveras conhecidos de todos, eu passo diretamente à conclusão. Conclusão. Pelo exposto, com fulcro no artigo 68, incisos 1 a 6 da Lei Complementar 02/90, combinado com o artigo 51, incisos 1 a 7 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, e ainda em obediência ao disposto no artigo 15 da Resolução 4/2011 do Conselho Superior, essa relatoria manifesta-se pela consideração de habilitação dos promotores de justiça Hamilton Neves Brito Filho e Márcia Jaqueline Oliveira Santana no processo de remoção por merecimento objeto do edital 5/2022 para a Promotoria de Justiça de Indiaroba, de entrância inicial. E o que, traduzindo o conteúdo aqui, significa que ambos preenchem os requisitos, todos os requisitos, não tiveram nenhuma falta funcional, não responderam a nenhum procedimento e encontram-se com os serviços em dia e atualizados. Então é isso e devolvo a palavra.
Obrigado, doutora Cristina. Eu indago ao colegiado se podemos fazer a aprovação do relatório por unanimidade, inclusive já figurando os dois colegas na lista. Né, tríplice, que será dúplice.
Será,
né?
Dúplice.
Então, por unanimidade, foram habilitados e já constam na lista de remoção para, por merecimento para promotor de Indiaroba, os promotores doutor Hamilton Neves Brito Filho e doutora Márcia Jaqueline Oliveira. Vamos agora para a definição do removido e, seguindo então a ordem de antiguidade, que é como determina o regimento interno do Conselho Superior, passo a palavra à doutora Cristina Mendonça para votação.
Bom, nós estamos diante de dois promotores jovens, excelentes, né, que cumprem eficazmente suas obrigações, realizam um excelente trabalho e também cuidam de sua capacitação, de sua atualização. E ambos são absolutamente merecedores, mas nesse momento, diante das circunstâncias que nós temos com relação ao preenchimento desta cidade especificamente, eu vou votar no doutor Hamilton Neves Brito Filho, mas deixando também aqui registrados meus elogios também à atuação da doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana.
Obrigado, doutora Cristina. Doutor Rodomarx.
Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente deste conselho e procurador-geral de justiça do nosso Ministério Público, doutor Manuel Cabral Machado, que eu cumprimento neste momento. Saúdo o eminente corregedor em exercício, doutor José Carlos de Oliveira Filho. Cumprimento a eminente conselheira, doutora Cristina Mendonça, ora relatora ad hoc do presente procedimento. Cumprimento o eminente promotor de justiça, doutor Etélio Prado de Carvalho Júnior, secretário-geral do Ministério Público e secretário deste conselho. Senhores, vou fazer, doutor Machado e demais conselheiros, um resumo do voto para o primeiro candidato, para a composição da lista do primeiro candidato. Trata-se de processo de remoção pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça de Indiaroba, de entrância inicial, regido pelo edital número 5/2022, publicado no Diário Eletrônico do Ministério Público de Sergipe, número 1504, de 17 de maio de 2022, para o qual se inscreveram os promotores de justiça, doutores Hamilton Neves Brito Filho e Márcia Jaqueline Oliveira Santana. O excelentíssimo conselheiro relator, doutor Josenias França Nascimento, após examinar os documentos encartados nos autos e analisar a regularidade procedimental de todos os atos praticados, apresentou relatório, concluindo pela habilitação dos promotores de justiça requerentes. Pois bem, senhoras e senhores conselheiros, levando-se em consideração o disposto no artigo 66, parágrafo 3º, da Lei Complementar número 2/90, cumpre registrar que, para a formação da lista de merecimento, a indicação do meu primeiro voto é para o promotor de justiça, doutor Hamilton Neves Brito Filho. Segundo o relatório de fase instrutória complementar, elaborado pela Corregedoria Geral, o promotor de justiça, doutor Hamilton Neves Brito Filho, cumpriu suas obrigações funcionais relativas às comunicações obrigatórias e recebeu elogios em razão de sua atuação nas promotorias criminais de Nossa Senhora do Socorro, bem como consta elogio formalizado através de expediente tramitado no Sistema Gerenciador Eletrônico de Documentos, GED. Segundo o relatório gerencial MPJUD, o candidato apresentou expressiva movimentação no período de 29/5/2021 a 29/5/2022. Foram movimentados 4.351 processos e resíduo de 240 feitos. E ainda, no sistema PROEGE, no período de 31/5/2021 a 31/5/2022, foram movimentados, doutora Cristina Mendonça, 2.070 trâmites. Destaque-se ainda a sua participação em demandas com significativa relevância social, o que enaltece a sua atuação zelosa, propositiva e proativa. A exemplo de ajuizamento de ações civis públicas por ato de improbidade administrativa, em especial demandas interpostas em face do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir dos Santos Costa, objetivando apurar suposta dispensa ilegal de licitação, que culminou na locação de imóvel pelo referido ente municipal por meio de contratação direta fora dos permissivos legais. Contratação irregular de bandas e shows artísticos para a festa de emancipação política de Itabaiana, ocorrida em 2003. E aquisição irregular no ano de 2016 de terreno particular de propriedade de então aliado político do sobredito ex-gestor, destinado à ampliação do abatedouro do município de Itabaiana. Oferecimento de manifestações processuais bem fundamentadas e atualizadas. Celebrações de compromissos de ajustamento de conduta, objetivando a defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa. Expedição de recomendações, especialmente em decorrência da situação de emergência sanitária provocada pelo Covid-19. Ressaltamos também que, por ocasião da correção ordinária realizada em 17/8/2018 pela Corregedoria Geral, na primeira Promotoria de Justiça de Itabaiana, obteve o conceito ótimo. Assim, eminentes conselheiros, voto pela indicação do promotor de justiça Milton Neves Brito Filho na lista de merecimento para remoção na Promotoria de Justiça de Indiaroba, porquanto preenche não só os requisitos objetivos, como também os requisitos subjetivos. E para inclusão na lista de merecimento, voto com a doutora Márcia Jaqueline Oliveira, que, como dito por doutora Cristina, que me antecedeu no seu voto, uma promotora exemplar, proativa também, com peças refinadas, fundamentadas e atualizadas, também preenchendo
pelas razões ponderantes. Obrigado, doutor Rodomax. Passo a palavra agora, doutor,
absolutamente tudo que já foi dito.
Não, perfeito, só para registrar, doutor Zé Carlos, no microfone, para ficar gravado, e eu agradeço a Vossa Excelência. Eu também voto, doutor Hamilton, pelas circunstâncias que foram colocadas aqui por doutora Cristina, doutor Rodomarques, doutor Zé Carlos Oliveira. São dois colegas de altíssimo valor profissional, pessoas comprometidas com o Ministério Público. Eu faço uma referência específica ao doutor Hamilton, porque pude compartilhar um período a promotoria da saúde, ele na segunda e eu na nona, onde fizemos trabalhos que evidenciavam ali o compromisso, a dedicação e a total abnegação em favor da causa da saúde aqui no nosso estado e no nosso município de Aracaju. Ressalto também o valor da doutora Márcia Jaqueline, doutor Rodomar, como bem frisado por Vossa Excelência, peças refinadas e uma produção acadêmica também que merece ser aqui destacado, com livros publicados. Então tudo isso é algo que reforça também, né, a participação e como é evidente a concorrência em altíssimo nível nessa remoção. Mas diante das circunstâncias do caso, da promotoria, eu também voto em doutor Hamilton e proclamo o resultado. Por unanimidade, foi removido por merecimento o excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Hamilton Neves Brito Filho, para a Promotoria de Justiça de Indiaroba. Doutor Etério, faço os registros pertinentes para a abertura da vaga de Carmópolis, né? Inclusive outra Carmópolis que se abre, né? E aí definir o critério se é merecimento da antiguidade de acordo com a sequência legal. Obrigado a todos, vamos prosseguindo. Nós temos agora aqui, doutor Zé Carlos Oliveira, uma apreciação do item 2.2 de discussão e julgamento da promoção de arquivamento do procedimento administrativo PROEG 42.14.01.0072, oriundo da Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal do Lagarto. O assunto é direito administrativo e outras matérias de direito público, orçamento, repasse e verbas. O relator é o excelentíssimo senhor conselheiro doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, que justificadamente está ausente desta reunião, mas Vossa Excelência já afirmou aqui que encampará a manifestação, que é pelo não conhecimento. Né? Então, em discussão, em votação. Alguma coisa? Alguma coisa? Desculpe, doutora, perdão. Eu pensei que era alguma intervenção sobre esse julgamento. Então, em discussão, em votação, não conhecido por unanimidade. É doutora Cristina, é isso. Podemos, doutora? Se quiser, eu invento, é a mesma coisa. Se quiser, eu invento.
Eu tenho aqui no computador.
Não, é porque eu tinha uma pauta que estava anotada.
E quando a gente...
Eu estava quase...
Nós vamos agora para o 2.3. Isso. Apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento do procedimento administrativo PROEG 42.16.01.0009, que é oriundo da Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal do Lagarto, interessados o Ministério Público de Sergipe e Júnior. Assunto direito penal, violência doméstica contra a mulher. A relatora, excelentíssima senhora conselheira, doutora Maria Cristina Legami Silva Foz Mendonça, que manifesta-se pelo não conhecimento. Doutora, você tem a palavra.
Trata-se de mais um daqueles casos que o doutor Adson encaminhou. Obrigada. Então, é engraçado, não tem nada de extraordinário anotado, mas fica assim aquela coisa que ficou diferente.
Com certeza,
né? Esse procedimento trata-se de um que, na verdade, ele foi iniciado com uma denúncia por violência doméstica.
Sim.
Contra uma senhora chamada Merivânia. Depois houve uma outra, aliás, não era nem violência doméstica, segundo uma denúncia daquelas do Disque 100, ela estaria sendo agredida por um vizinho. No curso do procedimento surgiu também um outro caso, uma outra denúncia de uma senhora que estaria sendo vítima de violência doméstica. Foi instaurado um inquérito civil, inicialmente. Foi requisitado, a certa altura, por uma promotora que passou pela Promotoria Especial Civil e Criminal, houve requisição de inquérito policial para investigar essas situações de possível crime. E o procedimento que tratava desses casos, a certa altura, ele começou a tratar de políticas de proteção à mulher. Acredito que durante o curso inicial, a apuração inicial, se percebeu uma fragilidade nas estruturas de proteção à mulher em Lagarto, e aí o procedimento tomou uma forma diferente e começou a apurar e fazer reuniões apenas para cuidar de políticas públicas. E aí houve uma conversão que na época o sistema permitia, hoje em dia o sistema PROEG não permite mais, o promotor converteu o inquérito civil em procedimento administrativo. E agora, quando o doutor Adson assumiu a promotoria, entendeu que havia sido suprimida a apreciação do Conselho Superior quando da conversão do inquérito civil em procedimento administrativo e encaminhou ao Conselho. E aí nós verificamos e vimos que realmente a questão que iniciou o inquérito civil acabou sendo tratada apenas a nível policial e teve lá o seu curso perante as autoridades policiais. E o que ficou realmente é uma questão de política pública. Mas como o doutor Adson já instaurou uma notícia de fato para tratar dessas políticas públicas em um novo procedimento, aí eu sou a favor de que não conhecimento, porque é um caso de procedimento administrativo, e aí vai prosseguir a apuração na nova notícia de fato.
Perfeito. Obrigado, doutora Cristina. Em discussão, em votação, então não conhecido por unanimidade. Nós temos aqui os próximos três itens, né? Nós temos doutor Josenias, que conforme foi previamente contactado, autorizou que nós prosseguíssemos aqui com a análise colegiada, até porque foi distribuído previamente todas as manifestações. Nós temos o 2.4, apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento de procedimento PROEJ 42.17.01.0007, da Promotoria de Justiça Civil e Criminal de Lagarto, interessados o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e Érica Freire Figueiredo, assuntos direitos do trabalho, categoria profissional especial, médicos, relator, excelentíssimo senhor, como eu disse, doutor Josenias Francisco Nascimento, pelo não conhecimento. Em discussão, em votação, não conhecido por unanimidade. Item 2.5 também é uma manifestação do excelentíssimo senhor doutor Josenias França do Nascimento no sentido de não homologação da remessa a outro ramo, conflito negativo de atribuição. Na apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento da notícia de fato 04-2101-0067 da primeira promotora de justiça da Barra dos Coqueiros, interessados Paloma Araújo de Souza e município de Barra dos Coqueiros, assunto direito de trabalho, outras relações de trabalho, contrato de estágio. Como eu disse, o excelentíssimo senhor doutor Josenias França Nascimento manifesta pela não homologação da remessa a outro ramo. Em discussão, doutor? Não homologação. Em discussão, em votação, então não homologado da remessa a outro ramo, por unanimidade. Na sequência, temos aqui uma apreciação de parecer jurídico técnico datado de 1º de junho de 2022, é o item 2.6 da pauta, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, doutor Nilton Silveira Dias Júnior, sobre o pedido de averbação de horas do curso Primeiro Seminário Incentivo à Autocomposição do Ministério Público do Estado de Goiás, realizado pela Escola Superior do Ministério Público de Goiás, no sentido de que sejam computados 5,5 pontos no banco de horas do promotor de justiça, doutor Rafael Schves Kurkowski. Relatório é do excelentíssimo senhor conselheiro doutor Josenias Francisco Nascimento. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Nós temos o item 2.7, que são comunicações referentes aos arquivamentos sumários e procedimentos administrativos que estão relacionados a seguir. Temos 2.8, que são comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados. Nós temos aí dezenas de procedimentos. E adentramos agora no item 2.9, apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir discriminados. Eu inicio com o gabinete número 1, que são votos prolatados pelo excelentíssimo senhor doutor Josenias França do Nascimento. Nós temos, dos itens 1 a 12, manifestações pela homologação. Em discussão,
pela ordem,
doutora, por favor.
Com relação ao item 1, essa notícia de fato, PROEJ 07-22-01-0011,
pois não, doutora,
que trata de política educacional no município de Poço Verde, isso eu gostaria que fosse julgado quando o doutor Josenir estivesse de volta.
Perfeito, doutora.
Porque eu tenho uma sugestão a fazer e acho que seria interessante com ele.
Pronto,
né?
Então, deferido o pedido da doutora Cristina Mendonça no sentido da retirada de pauta do item 1, o subitem 1 do item 2.9, referente à notícia de fato PROEG 07-22-01-0011, para ser apreciado quando da presença do relator. Doutor Zé Pelli, faça esse registro, por gentileza. Então, nós podemos prosseguir aqui. Caso haja qualquer necessidade de intervenção, fiquem vossas excelências à vontade. Nós temos, então, do item 2 a 12, todas as manifestações pela homologação, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. E nós temos os itens 13, 14 e 15, que são manifestações do Dr. José Elias pela conversão em diligência, em discussão, em votação, convertidos em diligência por unanimidade. Passamos agora para o gabinete número 2, que são votos provatados pela excelentíssima senhora doutora Maria Cristina da Gama Silva Foz Mendonça. Nós temos dos itens 16 a 29, todas as manifestações pela homologação, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Temos o item 30, que é uma manifestação de sua excelência pela homologação com expedição de recomendação, em discussão, em votação, homologado com recomendação por unanimidade. E por último, nós temos os itens 31 e 32, manifestações pela conversão em diligência dos procedimentos, em discussão, em votação, convertidos por unanimidade, em diligência. Na sequência, temos o gabinete número 3, que são votos prolatados pelo excelentíssimo senhor Dr. Rodomar Nascimento. Nós temos aqui manifestações pela homologação dos itens 33 a 36, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Temos o item 37, onde sua excelência manifesta-se pela homologação com recomendação, em discussão, em votação, homologado com recomendação por unanimidade. E por último, no gabinete número 3, nós temos o item 38, que é uma conversão em diligência, em discussão, em votação, convertido em diligência por unanimidade. Por último, doutor Zé Carlos Oliveira, nós temos aqui procedimentos da lavra do excelentíssimo senhor doutor Eduardo Barreto da Vila Fontes enquanto corregedor-geral. Eu indago se Vossa Excelência encampa essas manifestações.
Todas.
Obrigado, doutor José Carlos. Então, nós temos dos itens 39 a 41, manifestações pela homologação, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Nós temos o item 42, que é uma homologação com recomendação, em discussão, em votação, homologado com recomendação por unanimidade. E, por último, nós temos os itens 43 e 44, que são não homologações da decisão de declínio de atribuição. Em discussão, em votação, não homologados por unanimidade. Temos aqui nos itens 3, nós temos comunicações e decisões monocráticas sem homologação. Nós temos o item 1, que é o inquérito civil 04-18-01-0016, que é a comunicação de homologação feita pelo Dr. José Nias França do Nascimento, e temos também uma com base no assento 16, na mesma toada, nós temos o inquérito civil PROEG número 53-18-01-0035, da Lavra da Excelentíssima Senhora Doutora Conselheira Doutora Maria Cristina Gama Silva Foz Mendonça, comunicando a decisão monocrática sem homologação por aplicação do assento número 16 desse colegiado. Por fim, nós temos comunicações de homologações monocráticas de arquivamento, que são da Lavra 1, da Lavra do Excelentíssimo Doutor. Não, perdão, os dois são da Lavra do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Doutor Rodomar Nascimento, ambos baseados no assento número 24-2021, é o inquérito civil PROEG 3021-01-0031, que é oriundo da Promotoria de Justiça de Arauá, e o inquérito civil número 29-1901-0059, que é da Promotoria de Justiça de Itabaianinha. No que ocorrer. Cadê? Obrigado, doutor Télio. Nós temos aqui, para a homologação pelo Conselho Superior, da indicação dos nomes do doutor Newton Silveira Dias Júnior para oficiar no gabinete do excelentíssimo senhor doutor Luiz Walter Ribeiro Rosário, no período de 1º a 20 de julho de 2022. E nós temos também a indicação do excelentíssimo senhor doutor Ricardo Sobral de Souza, indicado por Dr. José Nias para substituí-lo no período de férias de 1º de julho de 2022 a 30 de julho de 2022. Em discussão, em votação, estão homologados por unanimidade. Não existe mais nada na pauta a ser deliberado. Eu indago se algum conselheiro quer fazer uma manifestação.
Doutor Zé Carlos, por favor. Pela ordem. É um assunto que tomou conta da pauta da mídia essa semana, da menor gestante, parece que de 11 anos, que a juíza determinou que prosseguisse, que não houvesse o aborto, etc, etc, etc. Mas isso teve um desfecho que a gente tem que repensar nessa matéria, porque a juíza foi removida de onde estava para outra comarca. Por si foi. Isso é uma punição para mim. Então, Se ela não foi removida, sim. Não, ela não foi promovida, ela foi removida. Bom, mas tudo bem, eu não entro nesse mérito. Eu digo o seguinte, é que é um assunto extremamente delicado, menor, 11 anos, etc, etc, etc. Mas a gente fica muitas vezes para tomar uma decisão baseado mais no aspecto sentimental da coisa, porque não havia uma, em termos de medicina, pelo menos, o adequado teria sido, desde o início, abortar o nascimento, pela idade da menina, etc, etc, etc. Mas isso é preocupante, doutor Machado, porque a gente não sabe como agir em determinadas situações. Eu mesmo, ontem aqui, recebi uma pessoa lá na ouvidoria dizendo que ele cometeu uma fraude. Ele veio com um advogado aqui, tem uma filha que tem problemas mentais. A mãe veio, me mostrou a situação real da moça, e ele veio depois, o que é que ele fez? Ele levou a filha para Salvador, travestiu a moça toda assim, em termos de dar a ela uma sanidade que ela não tinha, comprou roupas e tudo mais, e paga uma mísera pensão de R$79. E quis me convencer que estava certo, dizendo que ele estava errado, porque eu estava agindo ali como pai também e avô que sou. Aí eu me pergunto, será que eu agi corretamente, dizendo a ele, com toda a dureza, ele estava com a advogada, que ele agiu incorretamente com a própria filha, que ele vive bem e a filha vive mal. Muito
isso é de
mal.
Qual promotoria, doutor Zé Carlos?
Não,
foi encaminhado para qual promotoria?
Não, não teve. Não teve nenhum problema.
Ah.
Foi na ouvidoria.
Ah.
E fez uma reclamação, mas que é procedente. Porque quando ela me contou os fatos que eu vi, a montagem que esse senhor fez, eu fiquei indignado com ele. Eu não disse a ele o que deveria, porque eu não tinha nada que ver. Eu estava exercitando o meu trabalho. Agora, a gente fica muitas vezes, doutor Machado, nessa dúvida. Será que eu devo agir na ouvidoria como pai que eu sou, como avô que eu sou, ou deixo simplesmente receber os fatos e encaminhá-los a quem de direito? Não sei.
Se Vossa Excelência me permite.
Eu estou nessa dúvida.
Realmente, a sua preocupação é de anotar e registrar. Agora, a parte vir na ouvidoria e tinha ingressado com alguma ação judicial, essa ação está em andamento?
Não sei. Não
sei. Se existe uma ação em andamento, me parece, não é? Que eu acho que fica difícil a sua intervenção à frente da ouvidoria.
Ou, se for o caso, encaminhar para a Coapaz, né? Para uma conciliação entre as partes, porque a ouvidoria me parece que tem apenas que encaminhar as coisas, né?
Não, ignorar jamais. Elogio a iniciativa
de Vossa Excelência. Não é por causa disso, doutor Rodomar. Veja bem, doutora Cristina. É que o seguinte, a minha indignação é interior, porque eu não posso fazer mais do que eu faço em determinadas situações. Eu já disse aos senhores aqui no colegiado que houve um caso de um moço que estava no Nestor Piva precisando ser levado para o hospital de cirurgia, onde seria submetido a um cateterismo. Doutora Cristina, era sexta-feira, 11 da manhã. E uma colega, que eu não vou dizer o nome dela, disse, não, eu só trabalho até às 11, agora só a partir de segunda-feira. E quando eu perguntei, e se fosse seu pai? Ela disse, mas não é meu pai. E eu só trabalho segunda-feira. Eu achei um absurdo dizer à colega, é falta, sabe?
Empatia.
É falta de, vamos tratar. Entendeu? Eu quis só fazer esse registro, doutor Machado, entenda. Eu sei, eu tenho... Eu não posso ir além das minhas atribuições e não vou. Mas tem vezes que você perde a razão.
Doutor Zé Carlos, veja, eu digo uma coisa a Vossa Excelência. Se o encaminhamento da atribuição da ouvidoria é dado, e eu sei que Vossa Excelência faz isso
com toda a assessoria, com maestria, como bem diz o doutor Rodomax. Eu acho que se o senhor, o coração, faz emergir esses sentimentos e verbaliza alguma lição de vida, que é o lado humano que todos nós temos, eu acho que o senhor faz muito bem de fazer uma referência, obviamente, não criando um clima, digamos assim, de maior tensionamento, para que o senhor não se contrarie, mas eu acho que é válido dar uma experiência de vida para uma pessoa que não está sendo bom pai, uma pessoa que está enganando alguém através de maquiagem, como o senhor diz, uma maquiagem, uma roupa de uma filha que tem um problema mental. Acho que o senhor está correto.
E doutor Machado, eu sou um idoso, eu posso sofrer um infarto a qualquer hora.
Não, Deus me livre.
Uma notícia. Não, veja, é porque eu fico indignado, doutora Cristina, porque eu vejo.
É bom liberar, tem que liberar. Se não liberar, a pressão no peito vem firme.
Eu não posso, depois do Flamengo jogando.
Não havendo mais nada a ser deliberado, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presença reunião. Bom dia.